Se você tem sua Bíblia, abra comigo em Provérbios, no capítulo de número 16. Nós vamos ler alguns versos, do verso 1 ao verso 3. Provérbios, capítulo 16, os três primeiros versos, para a gente começar a compartilhar a palavra nesta noite. E essa noite eu desejo compartilhar com vocês alguns conselhos, não meus, mas da palavra de Deus, para que tenhamos um ano bom. Todos nós queremos ter um bom ano, amém? Então, conselhos da palavra para um ano bom. Provérbios capítulo 16, verso 1 a 3, dizem o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Glória a Deus. Queridos, num começo de ano como esse, todos nós nos enchemos de esperança, de expectativas, né? De alvos para o ano que está começando. Imagino que muita gente já conversou sobre novos planos, sobre alvos, sobre metas, principalmente a de emagrecer. Quantos já falaram aqui sobre emagrecer nesse ano? Levanta a mão. Alguns estão meio receosos, assim. A maioria falou, fala a verdade, né? Todo ano eu faço esse, né, esse projeto. Amém, Lucão? Né? O Lucas já está, desde o ano passado, diminuindo aí, aleluia. Mas além de emagrecer, eu sei que tem muitos outros planos, né, e alvos e propósitos. E isso é muito bom. Pensarmos coisas, né, a vida feita de ciclos. Então, a gente fica pensando o que de fato nós desejamos que aconteça no ano. Na verdade, eu acho que a gente teria que pensar mais o que nós precisamos, né, que aconteça. Porque, às vezes, entre o que nós desejamos e o que nós precisamos realmente que aconteça, tem uma distância bem grande. Talvez o ano passado tenha sido tão difícil para alguns que tem a gente dizendo, a única coisa que eu quero é que 2017 não seja como foi 2016. Lembro que alguém compartilhou que até um repórter, ao final do ano, né, na retrospectiva, disse 2016 será o ano mais esquecível de todos os anos. Então tem gente querendo esquecer o ano que passou e renovar as esperanças para esse novo ano. E a gente fica pensando, será que vai ser melhor? Será que vai ser pior? Qual o segredo para nós termos um ano bom, feliz, abençoado? Né? Todos nós queremos isso. Na verdade, nós temos a tendência de ficar esperando que as circunstâncias mudem, que as coisas melhorem, que as coisas se encaixem, que as coisas deem certo. E é claro que é melhor e que é muito bom quando as coisas se encaixam, né? Quando as coisas estão acontecendo, quando a economia vai bem, quando as coisas estão funcionando, quando tem emprego, quando a família está ajustada, quando as circunstâncias são favoráveis, quando não acontecem muitos problemas. Mas nós temos essa tendência de colocar nossa expectativa na mudança das circunstâncias. Mas é claro que, em relação ao mundo, em relação às circunstâncias, a gente não tem muitas garantias de que as coisas vão melhorar. Talvez melhorem, talvez piorem. O fato é que nós, como cristãos, somos chamados a viver uma vida em Deus, independentemente das circunstâncias. Ou vou dizer de outra forma, nós somos chamados para viver uma vida em Deus acima das circunstâncias. Porque Deus é sempre Deus, porque a palavra dele sempre será verdadeira. E se nós estivermos no Senhor, se nós estivermos fundamentados nele, as circunstâncias sendo boas ou ruins, fáceis ou difíceis, nós prevaleceremos. Isso é o que importa. Amém, amados? Alguém pergunta, será que vai ser melhor? Pode ser que seja melhor esse ano. Será que vai ser igual? Não sei, pode ser que seja igual o ano passado, pode ser que seja até pior. Mas a questão para nós é estarmos nele, fundamentados nele, obedientes ao Senhor, porque nós somos chamados para andar por fé e não por vista. Ele deve ser a nossa rocha, o nosso fundamento. E a Bíblia diz que aquele que está no Senhor, aquele que fez a sua vida, estabeleceu a sua casa sobre a rocha, pode bater os ventos, as tempestades, esse vai permanecer, este vai prevalecer. Amém? De maneira que, para nós, cristãos, de fato, o tempo é bom, o ano é bom, quando o nosso relacionamento com Deus é bom. Amém? Então fala aí para o seu vizinho, neste ano você tem todas as oportunidades para melhorar o seu relacionamento com Deus. Olha que maravilha. Então nós temos todas as oportunidades de ter um ano excelente. Amém, amados? Porque para nós não é questão de circunstância, é questão de relacionamento. É questão de obediência ao Senhor. Engraçado, eu estava vindo aqui para a igreja e hoje choveu bastante, né? Começou ontem e já hoje também continuou chovendo. Mas quando saímos, um pouco antes de sair, eu fui fechar a janela de casa, estava chovendo e o sol estava entrando pela janela. Né? Não sei se alguém percebeu, acho que algumas pessoas perceberam. Estava chovendo e fazendo sol, tinha um espaço nas nuvens e o sol estava entrando pela janela. E quando nós entramos no carro, viemos aqui para a igreja também, sol e chuva. Né? Já sei que muitos estão pensando, sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol. Quem já brincou disso aqui? Né? Os antigos sabem do que eu estou falando. Os novos estão olhando assim, que é isso? Não está na Bíblia, não é versículo, é uma brincadeira antiga. Mas, muito interessante, estava chovendo e fazendo sol. Ao mesmo tempo, às vezes acontece detalhes assim, só para Deus nos lembrar. E eu penso que a gente pode tirar uma boa lição dessa circunstância. Pode estar chovendo, mas uma nuvenzinha de chuva nunca anula o sol. O sol é muito maior, infinitamente maior do que essa nuvenzinha de chuva. Amém? Então a gente não pode olhar para a circunstância. Talvez esteja chovendo, seja um tempo difícil, mas o sol da justiça, que é o nosso Senhor, sempre está brilhando, sempre está reinando, sempre está no governo, sempre está no comando, sempre está na soberania de todas as coisas, e a nossa vida, nosso coração precisa estar nele o tempo todo. Amém, amados? Não são as circunstâncias que definem a nossa vida. O Senhor já definiu a nossa vida. Ele já nos estabeleceu. Ele já nos salvou. Ele já nos abençoou. Ele já nos santificou. Ele já nos chamou e nos nomeou como filhos amados de Deus. Então, cada dia mais nós precisamos assumir quem somos e o que temos e andar em fé nesta verdade. Mas mesmo andando em fé nas verdades de Deus, isso não anula, não nos impede, não nos blinda, não nos protege de enfrentarmos problemas, lutas, dificuldades, circunstâncias, mas no Senhor nós vamos atravessar todas elas e vamos prevalecer. Amém? Fala para o seu vizinho, você foi chamado para vencer o mundo. Aleluia. Então, nós somos chamados para viver acima das circunstâncias, confiando no Senhor, sendo como o monte de Sião, diz a Bíblia, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas o que devemos fazer então para viver assim, para viver essa vida na dimensão da confiança em Deus, do relacionamento com Deus? O que a gente faz? Qual é o caminho? Vou então compartilhar alguns conselhos, não meus, mas da Bíblia, para que a gente possa viver nesta jornada, neste ambiente, nessa dimensão que Deus já preparou para nós, prevalecendo, vencendo, avançando, tendo um ano bom, tendo um ano muito abençoado. Mais uma vez eu digo, ano abençoado não é o ano onde as circunstâncias são boas, mas é o ano onde nós andamos com Deus. Se andarmos com Deus, se nos aproximarmos do Senhor, então sempre serão dias abençoados, semanas abençoadas, meses abençoados, anos abençoados, uma vida, uma jornada abençoada. Não depende das circunstâncias. Então vamos lá, alguns conselhos, vou compartilhar 5 deles. Eu comecei a fazer uma lista e tinha marcado uns 20. Aí quando eu cheguei no 5º, eu fiquei pensando, bom, vai ficar muito longa essa mensagem, vou parar aqui, senão os irmãos vão ficar com aquela, eu vou ficar com aquela fama de que eu falo demais, se não é, a mensagem não termina nunca. Mas eu sei que ninguém pensa isso, só os pastores. E eu já falei para eles que não tem nada a ver, que se pegar as mensagens é uma hora, mais ou menos, né? Então, glória a Deus. 5 conselhos apenas da palavra, tem muitos outros, mas eu separei esses, que eu creio que são alguns fundamentais para a gente. Bom, como no início do ano a gente sempre pensa na saúde, principalmente a do corpo, aliás, como o pessoal está falando de comida ultimamente, de dieta, de não sei o que. É impressionante, onde eu vou tem gente dando uma receita, né? Todo mundo querendo virar Masterchef e tal, não sei o que, olha, cozinhei aquilo e tal. Enfim, com os crentes não é diferente, né? Porque dizem por aí, isso também não é versículo bíblico e nem verdade, mas é uma declaração por aí. O pessoal diz assim, crente não bebe, não fuma, mas o que come é impressionante, né? Então, a gente sempre pensa em comer melhor, fazer reeducação alimentar, pensando na saúde. Então, o primeiro conselho que eu queria aqui compartilhar é cuide de sua saúde completamente. Inclusive, beber água faz parte de cuidar da saúde. A Erika vive me lembrando, você precisa beber água. Fala para o seu vizinho, cuide da sua saúde completamente. Agora, cuidar da saúde completamente significa cuidar do corpo, da alma e do espírito. Porque o pessoal lá do mundo, né? O pessoal lá de fora, o pessoal que não crê em Deus, as pessoas comuns, quando pensam na saúde, pensam no corpo. Alguns mais sábios pensam também na alma, na saúde das emoções, da psique. Mas a Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. E precisamos cuidar do nosso ser integralmente, completamente. Tessalonicenses 5:23 diz assim: todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Então, a primeira coisa, primeiro conselho relacionado à saúde é cuide de sua saúde completamente. E a nossa saúde, a saúde da nossa vida tem 3 partes: espírito, alma e corpo. Se cuidar só do corpo é muito ruim, porque precisa cuidar também do espírito e da alma. Se cuidar só do espírito também é ruim, tem que cuidar da alma e do corpo, e assim por diante. E se não cuidar de nada, está perdido, né? Morre logo e vai para o inferno, se não cuidar do espírito e nem do corpo. Então nós não podemos deixar nada de lado para não ficar desequilibrado. Bom, eu não vou falar do cuidado do corpo, porque o cuidado do corpo acho que todo mundo sabe. e já ouviu muita coisa sobre isso. Vamos falar rapidinho, então, sobre o cuidado da alma. Existem muitas coisas que você pode e deve fazer por sua alma, né? E se você não tiver condições de cuidar da sua alma, da sua psique sozinho, se você precisar de ajuda, pode falar com o Binho, fazendo propaganda aqui, Binho, ok? Ele é psicólogo, atende e tal, ele pediu para mim fazer essa propaganda aqui e tal. Falei, bom, né? Talvez eu faça. Então, pastor Kleber, falar Kleber porque dá um Binho, é muito, muito garoto, né? Ele é psicólogo, atende pessoas. Mas vamos para o conselho da Bíblia. O que nós devemos fazer fundamentalmente por nossa alma, para que a nossa alma tenha saúde? Uma coisa básica: encha a sua alma com a palavra de Deus. Amém, amados? Tem muitos bons conselhos por aí, mas nada é melhor, nada substitui a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, amável, tudo que tem boa fama, se tem virtude, nisso pensai. Ou seja, onde estão as coisas que têm virtude, boa fama, louvor? A palavra de Deus. O que a gente deve pensar, meditar? A palavra, né? Então, nosso foco tem que estar na palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 16, também diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Deus. A palavra de Deus deve fundamentar, deve orientar os nossos pensamentos. Quando a gente começar a pensar uma coisa, nós devemos logo tomar esse pensamento e compará-lo à palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que nós precisamos capturar, prender os pensamentos e levá-los cativos à obediência do Senhor, à obediência da palavra de Deus. Então, precisamos passar tudo pelo filtro da palavra de Deus. O que é que Deus nos diz? O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? A palavra de Deus é que tem que ser a orientação da nossa vida, a nossa regra de fé e de prática. Isso não é coisa antiga, isso é coisa nova, atual, né? Há um mal que se alastra rapidamente pelo mundo, que é um mal ligado à alma, à psique. As pessoas hoje têm muita informação, têm muitas coisas e ficam pensando o tempo todo, né? Todo mundo fala sobre o SPA, síndrome do pensamento acelerado. As pessoas hoje não conseguem parar de pensar nas coisas, não conseguem parar de se preocupar, não conseguem parar de ter ansiedade, ansiedade por tudo, é ansiedade por todas as notícias, é ansiedade para falar com todo mundo, é ansiedade por todos os recados, é ansiedade para ficar ligado com tudo e ao mesmo tempo com nada. Mas o que a gente precisa fazer fundamentalmente é parar com tudo isso e encher a nossa alma com a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Tudo que é bom, honesto, justo, de boa fama, que tem louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ou nisso pensai. Sabe uma coisa que faz muito bem para a nossa alma, para a nossa psique? É realmente ler e meditar na palavra de Deus. A gente tem que ficar fazendo o que a vaca faz com o capim. A vaca fica ruminando o capim, né? Os ruminantes fazem assim: pega o capim, mastiga, mastiga, depois ela engole. Daqui a pouco ela faz assim, o capim volta para a boca, ela mastiga, mastiga de novo e engole de novo. Eu ouvi alguém falar assim: credo. Mas só para fazer uma comparação, a gente tem que pegar a palavra e pensar na palavra, e meditar na palavra. Repita alto a palavra de Deus para você mesmo, nos seus momentos. Torne-se familiar. Nós temos que estar aproximados, familiarizados com a palavra de Deus, íntimos da palavra de Deus. Pega alguns trechos da palavra, das verdades de Deus, começa por onde você quiser começar, por onde o Espírito te direcionar, mas torne-se íntimo, conheça, leia, decore, mastigue, repita, fale de trás para frente, de frente para trás, mas rumine, pense, encha os seus pensamentos com a palavra de Deus. Isso é saúde para a alma. Saúde para a alma. A nossa alma, nossa psique, de fato, é o campo de batalha da nossa vida. Nossa alma, psique, em grego é mente, vontades, emoções, pensamentos, raciocínios, sentimentos, está tudo ali, falando grosso modo. E a gente pode encher tudo isso, esse espaço, a nossa alma com as coisas do mundo, com os pensamentos do mundo, e a Bíblia diz, não vos conformeis com este século, não tome a forma desse mundo, não pense como o mundo pensa. Não é? Mas a gente pode, se nós não enchermos com a palavra de Deus, a gente pode encher com as coisas do mundo, e ficar ali alimentando, 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 alimentando a nossa alma com tantas coisas, com tantos pensamentos, com tantos sofismas, com tantos argumentos falsos, com tantos enganos, com tantas mentiras, com tantas coisas que nos afastam de Deus e que nos causam angústia, que nos causam perturbação, preocupação, ansiedade e tudo mais, tristezas. Ou nós podemos encher a nossa alma com a palavra de Deus. Bite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, é um conselho da Bíblia, não é? Encha a sua alma, a sua vida com a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, abrace a palavra de Deus. Muito interessante que o Salmo 119, por exemplo, que é o trecho mais, o capítulo mais longo da Bíblia, né? Mais longo dos Salmos, a turma quando fala, quando vê, ouve falar no Salmo 119, já torce o nariz e fala, ai meu Deus, aquele Salmo enorme, tem 176 versículos. Quantos aqui já leram o Salmo 119 inteiro? Alguns. Pois é, importante ler. Ah, mas um Salmo desse tamanho, para que eu vou ler tudo isso? Para ter sabedoria e para ter saúde para a sua alma. Sabe que o Salmo 119 inteirinho, ele fala de um assunto fundamental, de como é importante a palavra de Deus em nossa vida. Então o salmista diz, olha, eu amo a sua palavra, eu amo os seus testemunhos, eu amo os seus preceitos, a tua palavra me faz sábios, me faz mais sábio que os meus inimigos, me faz mais entendidos que os meus mestres, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E salmo todo, o tempo todo, fala da importância de nós meditarmos na palavra de Deus. Se a gente quer ter um caminho abençoado, um caminho bem sucedido, precisamos da palavra. Não, o Salmo 1 fala a respeito disso. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos pecadores, dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A Bíblia diz, fará prosperar os seus caminhos e será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. E a gente fica pensando, depende de circunstância ou depende de nós nos aproximarmos do Senhor para ter um bom ano? Depende de aproximarmos do Senhor. Não depende da circunstância. Quer ter uma jornada boa, abençoada, um caminho abençoado, como uma árvore plantada junto a um rio que está sempre verde, dá os seus frutos na estação própria. Envolva-se com a palavra. Tua alma vai ter saúde. Vai ter saúde. Então, é um tremendo conselho cuidar da alma, enchendo a alma, enchendo os pensamentos, enchendo a nossa mente com a palavra de Deus. E como é que cuida do espírito? Né? Porque a gente costuma dizer que a alma é psique, espírito é o coração, a parte mais profunda do nosso ser, aquela parte que nós nos conectamos com o Senhor. Vou dar uma direção só, que é bíblica, para cuidar do espírito, para ter saúde no seu espírito, não somente na sua alma. Como é que a gente cuida do espírito? Diz a Bíblia, orando em línguas. Orando em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz assim, o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. A Deus. Você que já foi batizado no Espírito Santo, falou em outras línguas e tem deixado de praticar isso, conselho, volte a praticar. Volte a falar em línguas. Volte a orar em espírito. Paulo disse, o que farei, pois? Orarei com meu entendimento. Orar com entendimento é orar em português. Uma linguagem que você entende, que a sua psique entende, que a sua alma entende. Mas orar com o espírito é orar numa linguagem espiritual que a sua alma não entende, mas você está orando na presença de Deus e o seu espírito ora bem. 1 Coríntios capítulo 14, no verso 14, diz assim, porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica infrutífero. É um mistério isso, é uma questão de fé mesmo. Você está orando em línguas, o teu espírito está sendo fortalecido, o teu espírito está orando a Deus, a sua mente não entende, mas o seu espírito entende. Como é que a gente explica isso? Só pelo Espírito Santo a gente pode compreender essas coisas. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Por que é importante orar em línguas? Para que nós fortaleçamos o nosso espírito, para que nós tenhamos mais sensibilidade espiritual. O nosso espírito precisa ficar em evidência. O nosso espírito é a parte mais importante do nosso ser. O homem, antes do pecado, conhecia Deus, se relacionava com Deus espiritualmente. Deus é espírito. E Deus vinha todos os dias lá no Jardim do Éden e conversava com o homem. E eles andavam junto. Como é que o homem se relacionava com Deus? Pelo espírito. O espírito estava em evidência. Mas quando o pecado entrou, o espírito não ficou mais em evidência. Ficou como que morto dentro do próprio homem. O homem passou a viver pelas circunstâncias, pelo exterior, por aquilo que ele via, ouvia, pelos seus sentidos naturais, e o espírito foi separado de Deus. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós nos convertemos, nós nos religamos a Deus. Religião significa religar-se a Deus. Nós somos religados, o nosso espírito novamente é conectado com Deus, e o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito, e quando nós oramos em língua, nós estamos ativando o nosso espírito, fortalecendo o nosso espírito, e quanto mais nós fortalecemos o nosso espírito, mais nós temos sensibilidade, mais nós teremos percepção para as coisas espirituais, mais nós teremos sensibilidade para permitir que o Espírito de Deus nos guie. Nós precisamos treinar o nosso espírito. Amém? Fala para o seu vizinho, precisamos treinar o espírito. Fala assim, se o teu espírito está enferrujado, coloque ele para movimentar. Amém, queridos? Conselhos da Bíblia. Então nós precisamos cuidar da nossa saúde integralmente. Não só do corpo, mas da alma e do nosso espírito. Tessalonicenses 5:23. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, íntegros, até a vinda do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então cuide da sua saúde completamente, integralmente. Primeiro conselho. Segundo conselho. Com relação ao tempo, E eu sei que todo mundo tem falta de tempo, porque tem muita coisa para a gente fazer e pouco tempo para fazê-las. Mas eu penso que quando a gente realmente dá ouvido e pensa sobre as coisas, a gente descobre que nós não temos falta de tempo. O que nós temos são prioridades erradas. Porque Deus nos deu tempo suficiente para todas as coisas necessárias. Amém? Quantos creem assim? Deus é perfeito, não é? Então fala aí para o seu vizinho, Deus nos deu tempo suficiente para todas as coisas necessárias. Ah, mas eu não tenho tempo para nada. Então alguma coisa está roubando o nosso tempo, está cheio de ladrão de tempo por aí. Então o segundo conselho tem a ver com essa questão de tempo diário. E qual é o conselho? O conselho é estabeleça uma prática devocional. O que é prática devocional? Prática de falar com Deus, de se relacionar com Deus. Todos nós precisamos disso diariamente. E sempre tem tempo para isso. Sempre tem tempo. Todo dia nós comemos, todo dia nós alimentamos o nosso corpo. Todo dia também nós precisamos de ter um tempo com Deus. Então estabeleça o seu tempo. Quando nós estabelecemos tempo para Deus diariamente, nós estamos também dizendo, Senhor, Tu és prioridade em minha vida. Ah, mas é possível viver nos dias de hoje e ter tempo assim para Deus? Não dá, hoje é tudo muito corrido. Dá se quisermos. Dá se entendermos que isso é tão importante quanto comer, quanto dormir, quanto respirar. Então, tempo com Deus é fundamental para a nossa vida e bem. Tempo diário, tempo de devocional. Todos nós precisamos de uma cultura assim. Às vezes a gente vai deixando de lado, deixando de lado, deixando de lado. Ah, o que é essa devocional? É orar 10 minutos, 15 minutos, ler a Bíblia? O que é? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que você ore. Todos nós precisamos de vitamina BO, né? Bíblia e oração. Então, todo dia. Mas você pode estabelecer o seu tempo, né? Pode ser que um dia você ore, outro dia você leia a Bíblia, outro dia você apenas fique em silêncio na presença de Deus. Mas é muito importante ter uma cultura devocional, aquele tempo seu com Deus. Todos nós precisamos disso, senão realmente as urgências vão nos atropelar. Né? Toda hora a gente tem muita coisa para fazer, muita urgência para tudo, e se nós não estabelecermos uma cultura, uma prioridade de devocional, vai ser sempre assim: de manhã estou atrasado, meio-dia estou estressado, à noite estou cansado. Dia seguinte, pela manhã, atrasado. Meio-dia, estressado. À noite, cansado para fazer qualquer coisa. Ou seja, nunca vamos ter tempo, realmente. Mas por quê? Porque as nossas prioridades, a gente tem tempo para aquilo que a gente acha que é importante. Então, a gente precisa estabelecer isso. Essa cultura de Bíblia e oração, essa cultura devocional é importante. Então que o nosso ano seja um ano de devocional. Tempo com Deus. A gente não gasta tempo com Deus, a gente ganha tempo. A gente não perde, um tempo perdido e tal. Tem aquela história, né, do irmão que chegou na casa do outro e falou, irmão, você está fazendo alguma coisa agora? Estou orando. Ah, já que você não está fazendo nada, vamos comigo em tal lugar? Então, porque muita gente acha que oração, está orando é não fazer nada. Né? Ou está lendo a Bíblia é não fazer nada. Não, é aí que realmente nós estamos ganhando tempo. Por quê? Nós estamos nos expondo à palavra, à verdade, à presença, à comunhão com Deus. Isso é fundamental, isso é essência da nossa vida, nós que nascemos de novo. É essência da vida, relacionamento com Deus, Bíblia e oração. Isso vai resolver um monte de problemas, isso vai nos ajudar a tomar decisões acertadas. isso vai nos fortalecer para uma série de coisas, né? Além do que, nós vamos conhecer cada dia mais a palavra. Quanto mais nós conhecemos, menos nós erramos. Jesus mesmo disse: errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Então, o segundo conselho é esse: tempo diário, uma cultura devocional, de Bíblia, de oração, de relacionamento com Deus. Há quanto tempo eu devo fazer isso? Não sei. Se eu puder fazer 10 minutos, faço 15 minutos, faço meia hora, ótimo. Uma hora, aleluia. Aliás, Jesus já deu até uma dica, né, para os discípulos. Ele falou: vocês não podem nem vigiar uma horinha só. Então, né, fica a dica. Fala para o seu vizinho aí: devocional é importante. Relacionamento com Deus é importante. Amém? Olha para o seu vizinho e fala: bom, você já deve estar praticando tudo isso mesmo, então é mais para mim. Amém, queridos? Amo vocês. Mas estou falando tudo isso aqui para mim também, ok? Terceiro conselho, né? Um foi na área da saúde, outro na área de tempo. Agora o conselho é na área de finanças. Consulte um bom analista financeiro. Não, não, não é isso aí. Conselho para finanças é o mais básico dos básicos também. E às vezes a gente esquece das coisas mais fundamentais. Então o conselho é o seguinte: dê ao Senhor o que já pertence a Ele. Amém? Esse é o conselho. Olha, as minhas finanças e tal são complicadas e sobra mês no fim do dinheiro, e eu não sei como é que eu faço, e tenho que pagar muitas dívidas, estou muito enrolado e tal. Ok. Existem muitas dicas e muitos conselhos que são importantes na área financeira. Aliás, eu sou da opinião que educação financeira tinha que ser ensinada na escola. No mínimo, desde o ensino médio, a gente precisava ter educação financeira. Mas quem sabe um dia a gente tenha. Mas é muito importante a gente ter, de fato, educação financeira, saber conhecer o mundo financeiro, pelo menos entender as taxas e financiamentos e toda essa coisa do mundo financeiro, que nós, né, fatalmente estamos envolvidos, estamos no mundo, não somos desse mundo, mas estamos nele, então estamos envolvidos aqui no mundo financeiro, e enfim, não tem jeito. Mas a coisa mais básica da questão das finanças é dízimo e ofertas, dar ao Senhor aquilo que já pertence a Ele. Para mim, na área financeira, esse é o conselho mais sábio, mais fundamental da palavra. Deus é Senhor de todas as coisas. Diz a Bíblia que Ele é dono de tudo, da prata, do ouro, né? De absolutamente tudo. Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Então Deus não tem nenhum problema financeiro, Deus não tem nenhum problema do dinheiro, Deus não tem nenhum problema de recurso, Deus não tem nenhuma dificuldade para absolutamente nada. Nós é que temos. E muitas vezes não enxergamos. Nós não enxergamos, por exemplo, quanto nós somos atrelados, quanto nós amamos o dinheiro, quanto nós nos preocupamos com essas questões. A gente não enxerga. Então o que Deus faz? Para nos treinar, princípio dele, palavra dele, ele sempre, aquilo que ele nos dá como provisão, ele sempre dá um pouco a mais e pede para a gente devolver. E quando a gente não devolve, ele diz: está vendo, esse é seu problema. Aí está o seu coração. Seu coração está nas finanças e você não confia em mim. Não confia em mim. Então, para a gente ter autoridade diante dos céus, diante do Senhor, nessa área, para a gente reivindicar, digamos assim, as promessas de Deus, lembrar as promessas. Na Bíblia tem milhares e milhares e milhares de promessas, e todas elas, e em todas elas, Deus é absolutamente fiel. Mas nós precisamos, no mínimo, estar na condição para receber a promessa. Todas as promessas são condicionais. A gente precisa estar na condição. Então, a coisa mais básica de estar na condição de receber as promessas de Deus é a fidelidade ao Senhor. Precisamos ser fiéis, né? Me lembro da história de um irmão, foi conversar com outro, e esse irmão estava dizendo: olha, eu estou muito chateado, sabe por quê? Está tudo errado, eu não sei porque Deus não faz algo, aqui no Brasil tá, as coisas estão todas complicadas, e está cheio de ladrão, está cheio de corrupção, e ao governo, e ao Lula, e a Dilma, e ao Temer, e a não sei quem, e ele estava reclamando, e a minha vida está assim, a minha vida está assada e tal, e eu não suporto mais esses ladrão para todo lado, reclamando. Aí o outro irmão estava só ouvindo tudo aquilo, perguntou assim: irmão, posso fazer uma pergunta para você? Você tem dado fielmente os seus dízimos, suas ofertas? Ele falou: não. A Bíblia diz assim, é fundamental, mas é importante para a gente. Deus diz, Malaquias 3:8, todo mundo conhece: vós me roubais, e eles me perguntam, em quê? Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Deus fala: isso aí é meu. E se você retém o que é meu, você está me roubando. Deus falou isso para Israel, fala para a gente também, se nós retemos. Então é engraçado que esse irmão, que estava falando, porque está cheio de ladrão, tá, o outro perguntou: você dá dízimo e oferta? Não. O que, que ele estava dizendo? Sou mais um. Devemos simplesmente entregar ao Senhor o que já é dele. O outro disse assim: não, eu não dou porque não sobra. Ué, lógico, a prioridade está totalmente invertida. Qual é a prioridade? Deus. Então, se a gente recebe qualquer coisa, dízimo, oferta, e com o resto eu faço o que é possível fazer. Só que, então você está dizendo o quê, irmão? Quando nós somos fiéis, nós não vamos ter mais problemas financeiros? Não estou dizendo isso. Talvez você vá ter dificuldades também. Só que quando nós somos fiéis, nós podemos nos colocar na presença de Deus e orar, e o céu abre, pode ter certeza. E os recursos vêm. E Deus nos dá graça de experimentá-lo e experimentar as suas saídas, a sua bênção, a sua graça, a sua provisão. Agora, se não formos fiéis, a gente tem que contar só com a misericórdia de Deus mesmo. Então, é básico, mas é importante a gente pensar sobre isso. Não adianta a gente ficar dizendo: não, Senhor, por que, que o Senhor não faz isso, não faz aquilo na minha vida e tal, e Ele simplesmente vem e diz: olha, faça o que é fundamental. Você tem feito? Então tem que fazer aquilo que é fundamental, né? Provérbios 3:9, que todo mundo conhece: honra o Senhor com os teus bens, primícias da tua renda, assim se encherão de fartura os teus celeiros, transbordarão de mosto os teus lagares. Vamos que honrar ao Senhor, Ele é o dono da nossa vida. Então, para que tenhamos um ano bom, um ano abençoado, um ano de provisão, o que, que a gente precisa fazer nessa questão financeira? Fundamentalmente, fidelidade. Claro que tudo que a gente puder conhecer, né? Como, por exemplo, educação financeira, tomar cuidado, ser comedido nas nossas decisões, não ser perdulário, não sair gastando por aí o que não tem. Claro que tudo isso também é bom, importante, pertinente, mas a coisa mais fundamental é a fidelidade na presença do Senhor. Isso, de fato, funciona. Isso, de fato, nos liberta. Isso, de fato, nos abre os céus, nos dá autoridade para orar na presença do Senhor, sem nenhum jugo, sem nenhuma condenação. Como a palavra diz, Deus diz: seja fiel e faça prova de mim, eu sou fiel. Deus é sempre fiel. Deus é sempre fiel. Amém? E quando nós somos fiéis, né? Eu me lembro que eu vi, tempos atrás, um adesivo assim num carro. Era mais ou menos assim: Deus é fiel, nós é que não somos. E eu falei: é verdade, Deus é sempre fiel. A gente aqui escorrega, né? Mas nós temos que lembrar da fidelidade ao Senhor. Então, se a gente quer ter um ano bom, um ano abençoado na área de finanças, precisamos ser encontrados fiéis nesta área. Amém, amados? Que Mamom olhe e nos encontre fiéis. Fiéis a Deus. Nossa questão é com Deus. Estamos conectados ao Senhor. E o Senhor, sabendo que os tesouros ou o dinheiro seria um problema para o coração humano, já estabeleceu mecanismos para nos libertar. Quando nós damos aquilo que pertence ao Senhor, não pertence a gente, é importante a gente ter essa visão. Tudo que Deus nos dá, uma parte é dele. Na verdade, tudo é dele, né? Não é só uma parte. Mas ele pede que nós devolvamos essa parte que é dele. E essa parte que nós devolvemos, que é dele, declara o senhorio, declara a autoridade, declara a soberania, declara o controle dele sobre a nossa vida, declara que nós dependemos do Senhor e não do sistema deste mundo. Isso nos liberta, isso abre o céu, isso nos estabelece na posição correta para prevalecer em qualquer circunstância difícil. Amém, queridos? Aleluia. Então, fala para o seu vizinho aí, no tempo de dificuldade, nós não precisamos de estratégias, precisamos de obediência. Amém? Concorda com isso? Glória a Deus. Precisamos de obediência. Se obedecermos, tudo vai bem. Olha o que a Bíblia diz ainda nessa questão. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, porque nada falta aos que o temem. Os leõezinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem algum lhes faltará. Promessa fiel da palavra de Deus. O que a gente precisa? Do Senhor, buscar o Senhor, obedecer ao Senhor. Salmo 30, eu li o 34, Salmo 34, 8 a 10, agora eu leio o Salmo 37, verso 3, diz assim: confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Olha que tremenda promessa. Confia no Senhor, faze o bem, obedece a Deus, e vai ficar seguro na terra, pode ficar tranquilo. Ainda o verso 19, diz assim: os justos não serão envergonhados no dia mau, e nos dias da fome se fartarão. Quer dizer, pode vir tempos de dificuldade na terra, não importa, nós dependemos da palavra de Deus, e não das circunstâncias. E no Salmo 37, no verso 25, diz: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, o que a gente precisa no tempo da dificuldade? Estratégias? Não. Precisamos apenas obedecer, temer ao Senhor. Amém? Fala para o seu vizinho que esse ano seja um ano de obediência. Amém? Básica e simples. E assim o teu ano vai ser um ano muito bom. Em nome de Jesus. Amém? Quarto conselho. Depois de falar de finanças, rapidinho, né? Claro, vamos falar de trabalho. Trabalho. Conselho da palavra de Deus, não meu. E esse conselho é o seguinte: não trabalhe mais para ninguém. Amém? Não trabalhe mais para os homens, nem trabalhe mais para você mesmo. Trabalhe só para o Senhor daqui para frente. Amém? Quantos podem aceitar esse conselho? Amém? Trabalhe só para o Senhor. Vou ler um texto, fazer um breve comentário em cima dele, você vai entender esse conselho da palavra de Deus. Diz assim, Efésios capítulo 6, versos 5 a 9: vós servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Então está falando para os servos, para os trabalhadores, o seguinte: olhe, obedeça o seu patrão. E a Bíblia não está dizendo obedeça o seu patrão bom ou obedeça o seu patrão ruim, está dizendo obedeça o seu patrão. Na sinceridade do seu coração, aí ele diz assim, como a Cristo, como a Cristo. Então aqui a Bíblia já começa a dizer o seguinte, olha, trabalhe, não importa onde você esteja trabalhando, não trabalhe lá para as pessoas, trabalhe lá para Jesus. Ora, se nele nós vivemos, se nele nós nos movemos, se dele por ele e para ele são todas as coisas, então nós devemos também, tudo que fizer, fazer para a glória dele. Amém? Então a Bíblia diz assim, como a Cristo, não servindo somente à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Está dizendo o seguinte, arrumou um emprego, trabalhe naquele lugar para Cristo, como servo de Cristo, fazendo a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Sabendo que cada um, seja escravo, livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Então o que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte. Arrumou um emprego, está trabalhando remunerado, está ajudando em qualquer coisa, não importa, porque tudo é trabalho. Está trabalhando em casa, está trabalhando numa empresa, está trabalhando auxiliando alguém, trabalhando em qualquer coisa. Não trabalhe mais para as pessoas. Nem trabalhe mais para você mesmo. Eu vejo muita gente falar assim, um dia eu vou trabalhar para mim. Então não é crente, ou não entende ainda o que a palavra de Deus diz. Porque nós não vivemos mais para nós mesmos. Aí alguns podem ficar pensando, o que é que você está dizendo? Que nós devemos ser bobos? Que nós devemos fazer tudo? Que eu tenho que fazer lá o melhor? E se os outros não fizerem? Não importa com os outros. Para quem nós trabalhamos? Para Cristo. Agora, é claro que é sempre uma escolha. Eu posso escolher trabalhar para um patrão. E se eu escolher trabalhar para aquele patrão, eu vou ficar medindo o patrão, a empresa, o trabalho o tempo todo. Às vezes eu vou dizer, meu patrão é legal, outras vezes eu vou dizer, patrão é terrível. Podia morrer essa desgraça. A crente não fala assim, né? Essa empresa aqui é boa, essa empresa é terrível, isso aqui é terrível, isso aqui é o inferno. Depende para quem eu trabalho. Não, aqui não tem jeito. Aqui eu nunca vou prosperar. Aqui eu nunca vou crescer. Aqui eu nunca vou ser reconhecido. Sabe por quê? Porque eu cheguei lá e procurei fazer um bom trabalho. Quando deram o aumento ou quando deram a promoção, deram para outra pessoa, porque é o amiguinho, porque é o parente do patrão, porque é não sei quem, conhecido de não sei quem lá. Não deram a promoção para mim, não deram aumento para mim e tal. Eu fui injustiçado. Depende para quem nós estamos trabalhando. Porque a Bíblia diz aqui, não como aos homens, sabendo que cada um receberá de quem? Do Senhor. Pergunta assim, bem baixinho para o seu irmão aí, será que Deus vê você no seu trabalho? Pergunta assim, será que Ele conhece a intenção do seu coração? Será que Ele conhece a tua excelência? Será que Ele sabe que você está trabalhando para Ele e não para o patrão? Será que Ele sabe que você trabalha para Ele e não para aquela empresa? Fala assim, se Ele sabe, então Ele vai te recompensar. Fala assim, Ele é poderoso para te recompensar. Ele é poderoso para transformar a sua vida. Fala assim, Deus é especialista em pegar o pequenino do monturo, diz a Bíblia, e colocá-lo entre os príncipes. Deus é poderoso, receberemos do Senhor. Quantos podem crer nisso? Amém? Não trabalhe mais para os homens. Não trabalhe mais. Aleluia. Eu sei que é uma questão difícil. É difícil virar essa chave. É difícil mudar esse paradigma na cabeça da gente. Porque a gente entra para trabalhar, peraí, eu preciso saber se eles me reconhecem, se eles me pagam bem e tal, não sei o quê, porque se não me paga bem, eu vou mover um processo, eu vou ir na justiça, eu vou fazer aquilo, eu vou reivindicar, ok? Tudo bem, não estou dizendo que é certo ou é errado fazer isso. Mas a questão é uma só. Para quem nós trabalhamos? Tem gente se sentindo injustiçada até hoje. Faz muitos anos, mas a pessoa fica falando, tá vendo? Porque aquele patrão não me pagou, porque o outro me roubou, porque o outro me fez isso, porque o outro... E eu não sei porque Deus permitiu tudo isso. E aí Deus fala, eu permiti porque você não trabalha para mim. Deus vem e fala, estou te chamando para trabalhar para mim, para ser o meu servo, e você não quis ser o meu servo, você quis ser do outro. Quando alguém diz assim, meu patrão é injusto, ele não já está declarando para quem trabalha? Meu patrão é injusto, eu trabalho para ele. E eu quero desafiar você a pensar e agir da seguinte maneira, nosso patrão é maravilhoso. Nosso patrão nunca é injusto. Nosso patrão é poderoso para promover, para desatar toda e qualquer transformação em nossa vida. Ninguém segura a mão de Deus quando Ele determina nos abençoar. Quem é que segura a mão de Deus? Será que um patrão vai falar, ó Deus, você quer abençoar aquele cara ali, mas eu estou aqui na frente, eu não vou deixar o Senhor abençoar ele, porque eu vou ser injusto com ele, eu vou impedir todas as coisas que o Senhor quer dar para ele. Será que tem alguém com esse poder? Não. Será que o inferno todo tem esse poder? Não. Será que tem algum sistema trabalhista que tem o poder de impedir a bênção de Deus em nossa vida? Também não. E o que é que impede? Nós mesmos. Que nós trabalhamos para as pessoas. Ah, mas eu não sabia que eu tinha que trabalhar para Deus. Então, está aqui na Bíblia, né? Vós servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo somente à vista para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. E cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Todo bem. Todo bem, não todo mal, não toda reclamação, não toda... Que, né? Aqui não, mas tem gente por aí que só reclama, só reclama, só reclama, só reclama, só reclama. E se sai da empresa, primeira coisa, vou colocar no pau. Você é contra o sistema jurídico, o sistema de trabalho? Não, sou contra nada. Mas eu estou dizendo o seguinte, a escolha é sua. Nós é que escolhemos para quem nós vamos trabalhar. Nós é que escolhemos de quem nós vamos depender. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós dissemos, Jesus, minha vida é tua. Aí ele diz assim, desista da sua vida. Negue-se a si mesmo. Siga-me. Eu sou o Senhor da sua vida. Eu sou o Senhor. E a gente fica assim, medindo pelas circunstâncias, mas se eu fizer isso, eu vou ser bobo, mas se eu fizer isso, as pessoas vão me atropelar, mas o mundo é assim, mas o mundo é assado, ok, as pessoas nos atropelariam, as pessoas cometeriam injustiças contra a nossa vida, se não existir um Deus todo-poderoso, presente, que age, que intervém, que determina, que muda as circunstâncias, que faz, que transforma, que liberta. Se não existir um Deus, ok. Viva segundo o curso deste mundo. Mas nós cremos que acima deste mundo está aquele que já venceu o mundo. E todo aquele que crê nele também vence o mundo. Então a gente fica pensando assim, mas eu vou trabalhar para as pessoas? Não. Aonde você estiver, pondo a mão em qualquer tipo de trabalho digno, claro, faça o melhor que você puder. Mas não estou ganhando nada por isso. Faça o melhor que você puder. E do Senhor virá a sua recompensa. Às vezes as pessoas olham para algumas pessoas e falam assim, mas que inveja daquele irmão. Parece que tudo acontece com ele, as portas se abrem. Então, quem sabe aquele irmão já descobriu o segredo de trabalhar para Deus. Seja uma pessoa diferente, tenha um espírito excelente, mude o seu paradigma. Onde você estiver, faça o melhor. Não trabalhe contra o relógio. Tem gente que fala assim, eu não vou fazer porque eu não ganho para isso mesmo. Né? Tem gente que está lá trabalhando, se cair um papel no chão, você não vai pegar, não é meu serviço, não me pagam para fazer isso. Se me pagar um outro salário, eu pego esse papel do chão aí. Assim não dá. Mas nós podemos escolher trabalhar para o Senhor. Então meu conselho nessa área de trabalho, o conselho da Bíblia, na verdade, não é meu, é que neste ano nós trabalhemos para o Senhor, para a glória dele em tudo o que fizermos. Amém? Fala para o seu vizinho aí, trabalhe para o Senhor. Em tudo que você colocar a sua mão, seja excelente e faça para o Senhor. Não faça para os homens, não faça para o seu patrão, nem para você mesmo. Faça para o Senhor e ele vai te abençoar muito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quinto e último conselho. Aguenta mais um pouquinho aí? Amém? Esse conselho agora tem a ver com planos e sonhos. Também é um conselho bíblico meio esquisito. Porque a frase que eu mais ouvi ultimamente, principalmente no ano passado, né, final do ano, começo desse novo ano, é: não desista dos seus sonhos. Já ouviram isso na TV, nas pessoas falando, em tudo quanto é lugar, na mídia? Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus planos. E o conselho é justamente esse. Desista dos teus planos. Fala para o seu vizinho, ele está falando para desistir dos planos. Porque tem gente que diz, não desiste dos seus planos, mas, eu preciso dizer para os irmãos, para convertido, essa frase não cabe. Por quê? Ora, porque Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então olha que interessante, primeiro ele diz assim, negue-se a si mesmo. Você fala, opa, ok, é para mim desistir, é para mim pegar tudo o que eu pensava, o que eu sabia, o que eu queria, o que eu tinha de expectativa, de plano, de sonho, e eu preciso entregar tudo na cruz, tudo aos pés do Senhor. Mas ele também, ele não diz assim, desista e fique parado. Ele diz, desista, negue-se a si mesmo e siga-me, porque eu tenho um novo caminho, porque eu tenho um novo rumo. Então a questão é, nem obstinado, nem acomodado. Amém? Fala para o seu vizinho, nem obstinado, nem acomodado. Porque quando a pessoa fala assim, eu não vou desistir dos meus sonhos, tem um problema nessa frase, tem um problema nesse tipo de atitude. Porque a pessoa, na verdade, ela está dizendo, custe o que custar, eu vou atrás dos meus sonhos. E se ela diz isso, ela está dizendo também, eu vou fazer o meu caminho. Ela está dizendo, eu vou conseguir o que eu quero. Ela está dizendo, eu vou fazer a minha vontade. E ao mesmo tempo, ela também está dizendo, eu não serei guiado por Deus. Porque eu tenho uma visão, eu tenho um sonho, eu tenho um plano e eu não vou desistir do meu plano. E aí, se essa pessoa porventura conseguir alcançar os seus sonhos, os seus planos, ela será uma vencedora. Mas uma vencedora segundo o mundo. Interessante, pode perceber aquelas pessoas que o mundo aplaude, né? Que conseguiram chegar onde eles queriam, que tem fama, que tem muito dinheiro, podem fazer o que querem, estão na mídia, influenciando toda uma geração, influenciando a cultura. Eu sempre quando vejo uma pessoa falar assim, não, mas eu, sabe, porque eu consegui, porque eu fiz isso e tal, não sei o quê. Aí, geralmente, quem está entrevistando pergunta assim, mas como é que foi o começo? Como é que foi o começo da sua história? A pessoa começa a contar e frequentemente você vai ouvir uma história de rebeldia lá atrás. Pode perceber. Gente que faz sucesso na mídia, né, nas artes, na música, frequentemente tem uma história de rebeldia. Quebrou com os pais. Ah, porque minha mãe não queria, porque meu pai não é prova. Quebrou com a família, quebrou com autoridades, quebrou com conceitos, quebrou com valores. Por quê? Porque a pessoa diz isso. Eu vou atrás dos meus sonhos. E sabe o que o mundo diz? Guerreiro. Guerreiro. Essa é uma guerreira. Olha, essa pessoa tem opinião. Não, ela decidiu. Decidiu e fez que fez que fez que e foi. E conseguiu. Olha que tremendo. E aí essa pessoa que tem sucesso vem e diz, não desista dos seus sonhos, porque eu não desisti dos meus e eu consegui. Conseguiu como? Conseguiu assim. Não é? Só que nesse caminho de vitórias, entre aspas, que não é um caminho de bênção, isso é um caminho de obstinação, a pessoa também, ela foi abrindo mão, quebrando e abrindo mão de outras coisas, abrindo mão, por exemplo, da sua identidade, abrindo mão da sua moralidade, foi cauterizando a sua consciência, ou seja, pecado não existe mais para a pessoa, não tem certo nem errado mais, ela foi relativizando tudo, por quê? Porque para conseguir chegar onde ela queria chegar, valia absolutamente tudo, tudo é válido. E aí a pessoa é um sucesso para o mundo, talvez, quando consegue, mas sem a aprovação de Deus. Aí você vai ver a vida real da pessoa, perdeu família, perdeu um monte de coisa, né? Muitos já casaram muitas vezes, desenvolveram vícios. Ou quando não acontece isso, quando não é uma pessoa que tem um sucesso na frente de muitas outras, na mídia, nas artes e tudo mais, mas é aquela pessoa que diz, eu vou conseguir o que eu quero na vida. E a pessoa consegue, e depois de tudo, a questão principal é, e daí? Essa era a vontade de Deus? Esse é o plano de Deus? Então, proposta de Deus, o conselho de Deus é, desista de você. Deus vem para a gente e diz para nós assim, olha, desista de você mesmo, João, porque você não é tão esperto assim. Porque sem mim, você vai trilhar fatalmente um caminho de jugo, de dores para você mesmo. Deus diz, desista de você mesmo, porque eu sei o que é melhor para você. Ninguém te ama mais do que eu. Não é? Às vezes os pais chegam para os filhos e falam, filho, ninguém te ama mais nesse mundo do que os seus pais. O filho fala, eu sei, mas eu vou fazer uma outra coisa. Imagina Deus, né? Deus vem e diz, ninguém te ama mais no universo do que eu, ninguém te conhece mais do que eu, a palavra não chegou ainda na sua boca e eu já conheço, eu conheço o seu coração, eu conheço as suas obras, eu já te conhecia antes de você nascer, quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, eu também já te conhecia. Deus diz, eu conheço o sistema deste mundo, eu conheço o diabo, teu adversário que quer te roubar, te matar e te destruir. Eu dei a minha vida por você, eu te resgatei, eu dei o meu sangue lá na cruz para te resgatar, para te dar uma nova vida, para te dar uma vida em abundância, mas nada disso vai acontecer se você andar um caminho independente e obstinado. Então desista dos seus caminhos, porque eu tenho um novo caminho, eu tenho um caminho vivo, um caminho de graça, um caminho de paz, um caminho de alegria, um caminho que é muito melhor. Mas aí a gente está dizendo, mas eu não vou desistir dos meus sonhos. Então, o conselho é o seguinte, desista dos seus sonhos, porque o Espírito Santo tem sonhos muito melhores para te mostrar. Amém? Fala para o seu vizinho, desista dos teus sonhos, que o Espírito de Deus tem sonhos melhores, muito melhores para você. Mas aí alguém está pensando, ah, mas será que este sonho não é um sonho de Deus? Será que não pode ser de Deus isso? O conselho da Bíblia é, desista. E se for do Senhor, ele vai permanecer. E vai se encaixar. E vai dar tudo certo, porque para aquilo que Deus estabeleceu para nós, Ele mesmo trabalha para que aconteça, se nós confiarmos nele. Então, o melhor é confiar, amém, queridos? Jeremias 29:11 diz assim, eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Deus está dizendo, eu sei o que eu planejei para você, que é o melhor. Eu tenho um futuro para você, tenho esperança para a sua vida, alegria para a sua vida. Eu projetei, já projetei para você. No Salmo 139, verso 16, o salmista diz assim, os teus olhos, ó Deus, viram a minha substância ainda sem formas, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando não havia nenhum deles. Olha que coisa tremenda, Deus escreveu os nossos dias. Cada dia, esse dia hoje estava escrito diante de Deus, amanhã está escrito diante de Deus, cada dia tem um caminho, cada dia tem uma história, Deus escreveu os nossos dias, Ele tem uma jornada para nós, Ele tem uma carreira, Ele nos propõe um caminho, mas se quisermos andar de forma independente também é possível, Deus tem um caminho para a gente, mas a gente anda no outro caminho, porque o caminho de Deus não vai acontecer em nossa vida automaticamente, é preciso se submeter ao caminho de Deus. Como é que a gente se submete ao caminho de Deus? Desistindo do nosso caminho. Amém, amados? Agora, e se eu não souber o que é plano de Deus, ou o que é o meu plano, como é que eu faço? Simples. A Bíblia nos orienta nesse caso a dizer, se o Senhor quiser. Tiago capítulo 4, verso 15 diz assim, em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então, quando nós colocamos todas as coisas aos pés do Senhor, não significa que a gente vai parar e não vai fazer nada. Você continua vivendo, você continua fazendo, você continua avançando, mas tudo está colocado diante do Senhor. E aquilo que Deus quiser que a gente faça, nós fazemos. E o que Deus não quiser, nós não fazemos. É simples assim. Se a gente projeta alguma coisa, a gente diz, Senhor, se isso está na sua vontade, nos seus planos, no seu caminho, então permita que eu continue e que eu avance. E Deus fala, não, não avança não, vai fazer outra coisa. Deu errado aqui, a gente diz, tá bom, a gente não fica ali chorando, a gente não fica ali se lamentando, ah, por que que não deu certo, por que que eu perdi, por que que não aconteceu, podia ter acontecido, foi o diabo, eu não orei direito, eu não repreendi direito, eu não sei que, não. Deixa Deus fazer o seu caminho. Amém? Ele escreveu a nossa história. Ele escreveu os nossos dias e é absolutamente possível viver a história de Deus. É só viver em obediência, é só viver se rendendo. Não é? Então, que o Espírito Santo nos guie neste ano, nos planos que Ele tem para nós. E que desistamos dos nossos planos. Esse é o caminho que Ele nos convida a andar. Esse é o conselho. Desista do seu caminho, dos seus planos. Submeta tudo a Deus e deixa Deus estabelecer os planos dele, o caminho dele. E talvez existam alguns planos que a gente nem conhece ainda, mas sabe o que acontece? O Espírito Santo, quando a gente se rende, quando um homem, uma mulher de Deus se rende diante do Senhor, se quebranta diante do Senhor, se coloca como servo e não como alguém independente, como alguém autossuficiente que vai fazer o seu próprio caminho, mas quando alguém se rende ao Senhor e diz, Senhor, guia minha vida, eu sou o teu servo. Sabe o que Deus faz? Deus às vezes coloca o querer e Ele dá todas as possibilidades do realizar. A Bíblia diz que Deus opera o querer e o realizar em nossa vida. Ou seja, você nem está tendo vontade de alguma coisa, o Espírito Santo coloca no seu coração algo, uma paixão tremenda por algo. Mas essa paixão não vai ser uma paixão obstinada. Eu faço isso, eu morro, não importa. Não. Você fala, puxa, está nascendo no meu coração uma alegria enorme por fazer tal coisa. E se o Senhor permitir, eu farei. Porque tudo está sujeito a Ele, tudo está rendido a Ele. Mas Ele coloca até desejos nos nossos corações. E aí você começa a andar naquele caminho e o Senhor mesmo vai providenciar o realizar. Ele é o causador, o iniciador e o terminador de tudo. Ele é alfa e ômega, princípio e fim. Ele começa e Ele termina. Ele coloca um desejo no seu coração e Ele dá graça, dá instrução, dá direção, dá conexões, dá provisão, dá tudo necessário para que aquilo aconteça. E você vai andando naquele caminho, celebrando na presença de Deus, com o coração grato a Deus. Mas quando uma pessoa é obstinada e não consegue o que ela quer, ela fica revoltada, ela fica vazia de Deus, e ela continua na vida murmurando e se rebelando contra Deus. Ou então quando a pessoa é obstinada e ela quer que Deus concorde, porque ela quer aquilo, porque ela não submete a Deus, Deus fala, então vai viver a sua própria história, vai fazer o seu próprio caminho. Balaão era um profeta, todo mundo conhece a história de Balaão, e Balaque queria contratar Balaão, que é profeta de Deus, para amaldiçoar Israel. Mas Balaque prometeu muitos agrados, muitos presentes. Balaão ficou balançado e ele foi perguntar para Deus se ele podia fazer aquilo. E Deus disse, não, não faça, você não foi chamado para amaldiçoar. Balaque aumentou os presentes, Balaão vai na presença de Deus e fala, Deus, sabe o que é? É que ele veio de novo e tal, eu falei para ele que o Senhor não queria e tal, mas não sei o que, e ficou ali insistindo. E Deus falou, não! Aí ele vai e fala para Balaque, olha, eu só não amaldiçoei porque Deus não, né, por mim eu faria, mas Deus não deixa e tal. E Balaque aumenta os presentes, ele volta para Deus e aí ele começa a insultar a Deus. Atentar a Deus, fala, Deus, mas sabe que ele veio de novo, eu não posso, e Deus falou, então vai, por quê? Porque Balaão estava obstinado. Tem muita gente que fala, eu não vou desistir dos meus sonhos, mas não porque está obedecendo a Deus, mas que está obstinado. Então nem acomodado, nem obstinado, porque acomodados e obstinados estão vivendo sob a influência da carne, do sistema do mundo. Porque tem aqueles acomodados que não querem fazer nada. É, não quero fazer nada, porque não dá nada certo, porque tá, todo mundo está assim, porque não sei o quê, porque está tudo errado e tal. Não tem sonho, não tem projeto, não tem esperança, não tem visão de futuro, não tem direção, não tem nada. Então essa pessoa precisa se submeter e se render a Deus, talvez se converter, porque alguém que tem o Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que o Espírito Santo coloca dentro de uma pessoa são sonhos e visões. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Quando o Espírito Santo vem para uma pessoa, primeira coisa, ela começa a sonhar, ela começa a ter desejo de avançar, de realizar, de produzir as obras que ela nasceu em Deus para realizar, para produzir, obras que já foram preparadas antes da fundação do mundo. Então, quando alguém está acomodado, quando alguém não quer nada com nada, quando alguém acha que não tem possibilidade nenhuma, quando alguém é extremamente pessimista, quando alguém... é conivente com tudo, com qualquer situação, e se acomoda com tudo, precisa da presença de Deus. Quando alguém é obstinado, a mesma coisa, precisa se render a Deus, precisa da presença de Deus igualmente. Mas quando alguém se rende ao Senhor, desistindo de si mesmo, então Deus ordena o caminho dessa pessoa, e essa pessoa vai viver feliz, vai viver sonhando, mas não vai viver frustrada, porque ela sabe que Deus é quem faz o caminho dela. Deus tem novos planos, novos sonhos, Deus é quem estabelece, e a pessoa sabe que ela está apenas cooperando com o Senhor. Ela não está iniciando nada, ela não está terminando nada, e aquele plano na vida dela é apenas parte de um plano muito maior em Deus. Então a obra é de Deus, o plano é de Deus, nós simplesmente temos o privilégio de participar, de auxiliar, de cooperar com Deus. Então a gente vive nessa dimensão, cooperando com o Senhor, fazendo aquilo que o Espírito nos impele a fazer, aquilo que Ele colocou dentro de nós, esperança, visão e capacidade para fazer, e Ele então prepara todas as coisas e nós apenas cooperamos com o Senhor. É muito melhor andar assim, é muito melhor andar nos planos de Deus. Amém, amados? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar sobre este ano e sobre todas estas coisas. Eu quero apenas te encorajar a se render na presença de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus nos ama, Deus tem pensamentos a nosso respeito, planos a nosso respeito, direções para a nossa vida. Deus olha para a nossa saúde, mas não só para a nossa saúde física. Nós temos que cuidar do corpo, sim, porque o corpo é templo do Espírito Santo, mas nós temos que cuidar do próprio Espírito, porque o Espírito Santo habita no nosso espírito. Temos que cuidar da nossa alma também. Nós temos que pensar a respeito do nosso tempo, porque tempo é igual vida. Deus nos deu um pedaço de tempo, e dentro desse tempo, Ele deu direções para nós, nós temos que estabelecer as nossas prioridades. E Deus pensa também no trabalho. Trabalho é uma bênção de Deus. Trabalho é algo que já existia antes da queda, né? Tem gente por aí dizendo que foi o diabo que inventou o trabalho. Não foi o diabo, não, foi Deus. Porque quando Deus colocou um homem lá no jardim, já deu um trabalho para o homem lavrar e guardar o jardim. Então, trabalho que vem de Deus. Mas Deus nos chamou para viver para Ele, trabalhando para Ele, para a glória dEle, andando com Ele, fazendo tudo para Ele, dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E assim também com as finanças, com os planos, com tudo. Há uma dimensão em Deus que nós precisamos entrar para viver o ano bem, para viver a vida bem. Nós não queremos andar num caminho independente, nós não queremos andar pela força do nosso braço, nós não queremos andar pela circunstância, porque o justo vive pela fé. O justo vive assim, confiando em Deus, crendo em Deus, com o coração em Deus. Não vive pelas circunstâncias, o justo prevalece, mesmo no meio das circunstâncias difíceis, ele experimenta Deus, experimenta Deus. E interessante que a vida daquele que anda com Deus é um vaso, como um vaso. Às vezes vem circunstâncias difíceis e esse vaso é quebrado e amassado. E você fala, puxa, mas ele foi amassado e quebrado, mas ele confia em Deus. Como é que é isso? Mas é muito interessante que quando o vaso é amassado e quebrado, aí é que aparece as melhores coisas de Deus em nossa vida. Quebrantamento é isso, né? Nós somos como uma azeitona. E Deus olha para a gente e fala, puxa, isso aí, te fiz como uma azeitona, e é bonito, e é verdinha. Mas quando essa azeitona é esmagada, aí sai óleo. e as pessoas podem ver que o azeite é muito melhor. Nós somos como um cacho de uva, que de repente está bonitinho, redondinho, né, com as frutinhas tão bonitinhas, aquele cacho tão bonitinho. De repente o cacho cai em algum lugar e alguém dá um pisão em cima, mas quando pisa sai o vinho, o melhor vinho. Ou seja, isso são símbolos do Espírito de Deus em nossa vida. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando o cristão enfrenta lutas, enfrenta dificuldades, mas ele confia em Deus e parece que ele está sendo quebrado e amassado, sabe o que acontece? Fica melhor. Fica melhor. Quando não confia em Deus, alguém quebrado e amassado fica destroçado. A pessoa perde o rumo, a pessoa perde a visão de futuro, perde a sua identidade, não raciocina direito, não sabe se posicionar no mundo, não sabe de mais nada, não tem mais absolutos em sua vida, relativiza tudo, fica perdida no mundo. Mas aquele que confia em Deus, não. Mesmo enfrentando dificuldades, fica melhor. Então é maravilhoso render-se a Deus. Queria te convidar nessa noite a fazer simplesmente isso, se render ao Senhor, se render ao Senhor, integralmente, amém? Espírito, alma e corpo, tudo que temos, que somos, vamos render aos pés do Senhor. Feche os teus olhos, comece a orar aí no seu lugar. Oh Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor, aleluia. Glória ao teu nome santo, 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 tu és Deus, tu és Senhor, tu és todo.